Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, Esporte Final de número 57, podcast que chega toda quinta-feira às 8h30 da noite, ao vivo em central3.com.br. Depois fica disponível em podcast, claro, tanto no site da Rádio Central 3, quanto em esportefinal.cartacapital.com.br. Aqui na retaguarda Central 3, eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito tem o Leandro e a mim, olá.
Pauleta, tá bom?
Tudo bem?
O fone tá do seu agrado agora?
Agora tá do meu... Tá, eu já bom? Perdi o nível do meu agrado, porque eu não sei se eu tô ficando surdo, mas todo dia ele me parece um pouquinho mais, enfim...
É, a gente tá degenera. Bom, né? O tempo escangaia tudo.
Os o tempo ouvido, escangaia tudo. É, ouvido Guimarães é um... Rosa, é isso?
Isso é Leminski.
É Leminski.
Dá uma barulheira lá fora, fazendo em barulho, hein?
Pois é.
Tá tendo uma... Vamos registrar que este podcast está sendo gravado e feito sob protestos da cidade de São Paulo, não com a gente, com outras questões políticas.
Com a gente tá tudo bem, a gente vai falar hoje muito de atletismo e vamos atualizando também com os resultados da Copa do Brasil. O Paysandu acabou de empatar o jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, o Inter vai vencendo o Ituano e logo mais, depois que o programa terminar, tem São Paulo e Ceará. Rodrigo Borges, na escuta, direto dos Estados Unidos da América, como tá?
Positivo e operante, ou como eles gostam de dizer no exército aqui, Roger that.
Que coisa, hein?
Por quê?
Você tá meio americaninho, né? Você tá percebendo ou é só quando você fala com a gente
que você... Você acha que tá rolando um processo, digamos, deixa eu tentar ser fino, um processo de escrotização da minha parte?
Eu acho que tá, e eu acho que o nosso programa tem que começar a ser diário, porque eu tô preocupado que a gente só se fala uma vez por semana. E vai ter um dia que eu vou falar tudo bem, você vai me responder em inglês já, e vai ficar um pouco constrangedor pro ouvinte.
Você sabe que já me aconteceu uma vez, né?
Não, eu tenho certeza.
Um brasileiro me perguntou alguma coisa e eu falei uma resposta do tipo, yeah, right.
Que coisa, hein?
Não, o Rodrigo Borges, ele escova o dente pensando em inglês.
Né? Ah, a velha cascata. Um abraço para todas as professoras de inglês que eu tive, né? Pense em inglês, né? Você conseguia, Leandro, me pensar em inglês?
Eu jamais tive qualquer vestígio de pensamento.
E quando a professora falou que quando você estiver bom no inglês, você começa a sonhar em inglês?
Isso é mentira.
É mentira?
Tá comprovado.
Marcelo Laguna, mais uma vez aqui com a gente para falar muito de atletismo neste programa, tudo bem?
Tudo jóia, Paulo, obrigado pelo convite. Pergunta pro Borges falar Facebook. Aí você vai ver.
Ah, que... ele já tá?
Já, cara.
Não,
o sotaque tá, meu. É.
Não.
New Yorker. É um New Yorker.
Twitter.
Twitter ainda não ouvi, mas quando eu ouvir eu vou mandar ele pra algum lugar não um pouco... Não muito recomendável.
É uma pena, é uma pena. Perdemos um cidadão brasileiríssimo. Mais um, né?
Mais um.
Já mostrava aquela novela, né? Da Rede Globo, da... Essa migração não é de hoje, né? Nosso convidado, segundo convidado da noite, é Adalberto Lester Filho, da Máquina do Esporte, também professor da FMU, tudo bem?
Tudo bom, ótimo estar aqui, muito obrigado pelo convite, principalmente voltar a reencontrar o Rodrigo Borges, né, não tão longe da gente, e o Marcelo Laguna aqui, que a gente trabalhou junto, todo mundo aqui trabalhou junto.
Programa 57 vai falar basicamente de atletismo, o Mundial de Atletismo começa noite de sexta para o Brasil, final de semana em Pequim. A gente começa falando de um escândalo que surge uma série de reportagens, um documentário realizado na TV alemã, também repercutindo no jornal Sunday Times, que diz que 12 mil amostras de sangue de 5 mil competidores têm ou tiveram evidências de doping. Laguna, Adalberto, vamos começar falando por isso então. Que o esporte de alto rendimento anda à frente do doping, acho que todo mundo que acompanha esporte de competição imagina, mas o que isso tem de fato novo, o que isso traz para os competidores do primeiro nível do atletismo?
Não, foi uma denúncia que caiu como uma bomba, né, no meio esportivo. O Sunday Times e a rede de TV, que agora é alemã que me...
ARD.
São amostras desse século, né, de 2001 para cá, 12 mil amostras, que um terço delas teriam exames, seriam exames positivos que a IAAF teria meio que escamoteado. Isso é um escândalo. Se isso for realmente comprovado, eu acredito que até livros de história serão, de história esportiva serão reescritos, né? É uma vergonha. E isso ontem foi tema, inclusive, na posse do Sebastian Coe, novo presidente da IAAF, que foi eleito ontem. Ele foi colocado essa questão para ele, ele disse com todas as letras: vamos trabalhar forte para apurar tudo que for possível.
Segundo consta, um terço dos medalhistas dos mundiais indoor e outdoor de 2001 a 2012 estariam sob suspeita a partir disso.
Só uma coisa, Laguna, você gosta da maneira como existe, como é o antidoping hoje? Você aprova, você acha que está... Que o problema passa por isso ou não passa por isso?
Eu acho que assim, é o que temos, né? Já foi muito pior. Só que o doping está sempre à frente do antidoping. Isso não tem jeito. É uma briga de gato e rato, né?
Não é um problema com a lista das substâncias, por exemplo?
Não, eu acho que houve uma evolução muito grande no combate ao doping. Hoje você consegue detectar substâncias proibidas em exames de sangue, coisas que... há 20 anos não existia. Mas o doping, isso o Eduardo De Rose, que é uma das maiores autoridades do Brasil em doping, já falou numa palestra para jornalistas que o doping sempre estará à frente do combate, mas o combate ao doping, ele vem evoluindo gradativamente com a evolução da tecnologia, né?
Eu acho que é preciso ressaltar uma coisa: recentemente algumas regras do antidoping foram alteradas. Uma delas é a que anteriormente se previa que as amostras poderiam ser retestadas 8 anos depois, ou seja, 2 ciclos olímpicos. A partir de agora são 10 anos. Então, se um atleta que hoje use uma droga não detectada, ele tem que ficar torcendo que nos próximos 10 anos ela continue não detectada para que ele possa manter as suas medalhas. Então, há um rigor maior nessas questões do antidoping. A tendência é essas regras sejam cada vez mais rigorosas no esporte de alto rendimento.
E também vale a gente lembrar que não é exclusividade do atletismo, né? Que o atletismo, enfim, é o eixo principal dessa denúncia. E, claro, a gente está tratando o Mundial do Atletismo, mas a gente podia falar de diversos outros esportes. Podia falar, inclusive, do Anderson Silva agora tentando se justificar. De casos até no futebol, né? Alguns bastante famosos, do Deco, do Dodô. Com essa história do Anderson Silva, lembrei até de uma história do Romário, né? Que se justificou com um remédio para calvície à época. Então, o que eu acho um pouco curioso é que é um assunto muito nebuloso para o público final, né? Porque, inclusive, eu vi uma entrevista do Deco recentemente, o Deco já aposentado, jogador de Copa do Mundo, jogador campeão europeu, que disse que é difícil para ele algumas pessoas vincularem o nome dele a um atleta que se dopou, sendo que depois foi comprovado que era um erro do laboratório, enfim. O cara carrega isso, né? É difícil, né, conseguir se livrar, né?
A mancha fica, né? Por mais que ele prove... A gente tem um caso de um campeão olímpico nosso, o Cielo. Ele teve um exame que foi detectado doping, depois ele levou o caso à Corte Arbitral do Esporte e ficou constatado oficialmente que havia uma manipulação de um suplemento de uma farmácia de Santa Bárbara do Oeste. Mas essa história sempre ficou meio mal explicada.
Até hoje, meio mal explicada. Não cola muito.
Então, isso sempre vai ficar na carreira de um atleta, por mais inocente que no final ele seja, mas é complicado mesmo.
Essa questão de doping, eu só queria ressaltar, o atletismo talvez seja o esporte em que esses escândalos mais apareçam, mais tenham repercussão, mas é o esporte que mais faz antidoping, que mais flagra atletas, até possivelmente agora que a gente tem... está envolvido em mais um novo escândalo, vários outros grandes atletas sejam acusados, sejam finalmente detectados os casos dele. Mas o atletismo é o esporte por natureza que combate mais o doping entre todas as modalidades do mundo olímpico. Não sei se o Laguna concorda.
Não, é verdade. Eles têm um programa antidoping que é considerado modelo. o que me causa espécie é, se essa denúncia for realmente comprovada, põe por terra um pouco da idoneidade da entidade, da IAAF, né, que é a Federação a Federação Mundial de Atletismo, né? Mas realmente o combate que eles fazem ao doping é muito rigoroso.
Rodrigo Borges, algum comentário para a gente entrar na competição em si?
Não, primeiro que está corretíssimo guardar as amostras, esperar 10 anos e testar de novo, porque como já disse o Laguna, o doping vai estar sempre na frente do antidoping. Mas isso cria uma situação curiosa, que é em 2026 a gente vai marcar uma grande cerimônia para a entrega de fato das medalhas de 2016, né?
Pois é.
É verdade. E para algumas... é verdade, tem razão.
E quando a gente imaginava, quando estourou o caso o escândalo de doping envolvendo o Lance Armstrong e outras equipes da Volta da França, o Lance Armstrong perdeu os 7 títulos dele na Volta da França, imaginava-se que não haveria paralelo, nada semelhante na história do esporte com aquele esquema absurdo de doping, e pode estar acontecendo 3 anos depois, pode se ver algo ainda maior. E sobre desculpas esfarrapadas de atletas, tem aquele... não tenho certeza se é o Richard Gasquet, que alegou... Ele foi pego com cocaína no antidoping e alegou que ele tinha sido uma mulher que ele beijou numa balada.
Ah, tá bom de balada, hein?
Tá bom de desculpa também, né?
Maluco.
Teve um jogador, não me lembro o nome, sério. Ele culpou o creme vaginal que a mulher usou como a causa do doping. Juro que teve
que
isso.
Que coisa.
Lamentável, que sobrou pra patroa, né?
Mas é possível isso acontecer.
É,
pois é.
Tecnicamente é possível.
Falando da competição agora em si, o Usain Bolt, começar falando do Bolt, o jamaicano até então imbatível no 100 e nos 200 metros. Nos 100 metros tem a 6ª melhor marca do ano, nos 200 tem apenas a 19ª. Enfim, queria que vocês falassem do Bolt e o quanto que o Mundial é, de certa forma, não sei se definitivo é a palavra, mas marcante para o processo olímpico. O que ele conseguir no Mundial mostra o quanto em relação a Rio, ou esse um ano é tempo de sobra para, por exemplo, ele treinar e melhorar as marcas?
É indicativo, né, Adalberto? Sim. É um indicativo. Agora, o Bolt, ele vem de contusão, ele não teve um ano bom, mas ele pode... eu diria que ele nem é favorito. Eu não consideraria favorito, mas a gente não pode duvidar do Bolt, né, Adalberto?
Eu acho que o Bolt esse ano se preservou muito para esse Mundial. E Pequim é uma cidade muito cara a ele, porque Pequim foi a cidade que o apresentou ao mundo. Pequim foi onde ele se consagrou nos Jogos Olímpicos em 2008, né? Ganhou 100, 200, 4 por 100, com recordes mundiais nas 3 provas, né? E foi o nome daquela Olimpíada junto com o Michael Phelps na natação. Então, imagino que o Bolt tenha priorizado se preparar para esse Mundial e talvez competir pouco, né? Ele competiu, se não me engano, apenas 2 provas, né, de 100 metros, então não dá para a gente ter muito parâmetro de como é que ele vai estar nesse que deve ser o grande duelo do Mundial entre ele e o Justin Gatlin. Justin Gatlin, que foi o campeão olímpico dos 100 metros em Atenas 2004, e o Bolt, bicampeão olímpico da prova nas últimas 2 edições, né, Pequim e Londres. Então vai ser um grande duelo.
Rodrigo, você acompanhou uma prova do Bolt? Isso foi assunto de um programa nosso recente. O que aconteceu de lá para cá? Como que você imagina ele chegando para o Mundial?
A gente fez um programa especificamente sobre o Bolt depois da etapa da Liga Diamante aqui em Nova York, que eu estive lá. E o Bolt, ele fez uma marca muito ruim nos 200 metros, se não me engano, 20:29. E o que me parecia ali era alguém completamente perdido. A gente está acostumado com um Bolt sorridente, e ele dizia repetidamente na entrevista coletiva: eu não sei o que está acontecendo, eu preciso me reunir com o meu técnico, a cara muito fechada, eu preciso me reunir com o meu técnico, tudo que eu quero é ir embora agora, me reunir com o meu técnico, com o meu treinador, para ver o que está acontecendo. A minha curva não está funcionando. Os 200 metros, para quem não sabe, você larga em curva e depois faz a reta dos 100 metros. Então, não me parecia ali alguém...
Polícia aí, mano. Passando a polícia lá, a manifestação acaba de chegar no Brooklyn.
Chegou aqui.
Que coisa, hein?
Não me parecia alguém se segurando ou escondendo o jogo naquele momento. E depois disso, ele não conseguiu se recuperar. A marca dele nos 200 nesse ano é muito ruim. E ficou ainda mais pressionado porque um dia antes da competição, ele falou que queria encerrar a carreira correndo os 200 metros na casa dos 18 segundos, que é de uma ambição incrível. Então, eu acho que esse Mundial vai sim mostrar em que caminho ele está. Se a gente já está vendo uma decadência do Bolt, e convém não duvidar dele, como disse o Laguna, mas se ele tiver dois resultados muito ruins em Pequim, eu acho que a gente poderá considerar que ele entrou ali naquele momento que todo atleta um dia entra. Mas sobre os 100 metros, a questão é que o Bolt ele tem a sexta marca do ano, mas tem gente muito boa chegando na prova. Tem um americano chamado Trevon Bromell. Ele é o primeiro juvenil a se classificar para um Mundial Sênior e com uma marca de 9 segundos e 84. Então o Bolt ele tem muita concorrência, muita gente nova, já gente da geração dele, mas gente nova chegando, que pode tá ali especulando com o pódio. Então eu acho que vai ser o momento mais difícil da carreira dele. O Bolt voltou de lesão no fim do ano passado. Passou 2014 quase inteiro sem competir, mas é um momento, eu diria, um momento chave da carreira dele.
E vocês que cobrem atletismo, já cobriram grandes competições, qual que é o nível de, não sei se de paciência da imprensa, talvez paciência não é a palavra exata, mas de qual que é o tipo de relacionamento do ponto de vista de um fracasso do Bolt, digamos. Se o Bolt for mal no Mundial, teremos manchetes... Decadência de Bolt, será que ele chega no Rio? É essa característica? Ou tem uma certa também proteção, carinho do ponto de vista... Não, ele é um bicampeão olímpico, vamos pegar leve com o cara que ele consegue se recuperar ainda.
Eu acho que só a imprensa da Jamaica faria esse cuidado. O resto do mundo vai descer o pau. Vai cair em cima dele. Lógico, a gente tem que contextualizar, tudo depende. A gente não pode esquecer que em 2011, né, em Daegu, o Bolt protagonizou um vexame nos 100 metros, ele foi eliminado da final e queimou a largada. Tudo bem, aí ele deu o troco nos 200, foi campeão e tal, mas ele deu uma queimada de filme em 2011, numa prova nobre dele. Agora, eu não tenho dúvida que se ele tiver um desempenho ruim, eu digo, até terceiro lugar, por exemplo, o mundo vai, no mínimo, vai questionar que Bolt veremos no Rio. Não tenho a menor dúvida disso.
O Bolt que não seja com a medalha de ouro no peito é uma cena esquisita, né?
Sim, isso que eu ia falar. Pro Bolt, tudo que não for o primeiro lugar no 100, 200 e 4 por 100 metros vai ser um fracasso.
Mas quem vai amar um fracasso do Bolt, a imprensa americana, eu acho que eu até citei nesse outro programa, que há jornalistas aqui nos Estados Unidos que se referem como a nossa prova, os 100 metros. E eles não engolem, que eles perderam, que a Jamaica tem a supremacia dos 100 metros há 7 anos. Né? Eles não engolem essa situação. Então eu acho que tem uma torcida fortíssima nos Estados Unidos para o Bolt realmente ter encontrado o caminho do seu fim de carreira.
Indicativo disso foi o Mundial de Revezamento, quando a equipe da Jamaica perdeu para a equipe dos Estados Unidos. Né? Foi uma derrota bastante lamentada pelo Bolt. Né? A Jamaica vinha aí numa continuidade de anos, sempre superando a equipe americana. A Jamaica não conseguiu forjar uma nova geração grande de grandes velocistas como eles tiveram aí nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos. Né? Azafa Powell, Michael Frater, o Johan Blake, etc., o próprio Bolt. Né? Eles não conseguiram revelar mais tantos grandes velocistas para os próximos anos, pelo menos por enquanto.
2x1 pro Fluminense, hein? Resultado final do jogo de ida da Copa do Brasil. Leandro e Amin.
Ao vivo.
Nas arenas ainda dá pra falar que o gol foi no apagar das luzes, porque as luzes não apagam não mais, apaga. Né? Elas ficam lá, né? Mas foi no apagar das luzes.
É, e também não dá pra falar que foi na bacia das almas, porque tá desalmado o ambiente.
Que coisa, né?
É, na arena gaúcha, 2x0 Inter.
2x0 Inter na Carioca. Ituano.
No Ituano.
Que é um time que está sem divisão em competições nacionais.
Sim, jogadores frilas em campo.
Jogadores frilas, eles fazem contratos por jogo. Então, dependendo, alguém pode ficar no final de semana para jogar uma pelada lá em Porto Alegre. Volta para Itu, joga semana que vem. A situação de um time sem divisão na Copa do Brasil. Que loucura, né?
Isso porque é o país que só olha pro futebol praticamente.
Isso que é o Você campeão,
imagina os outros esportes.
Isso que é o campeão paulista do ano passado, né? Você imagina um time da região norte, da região centro-oeste, chegando nesse nível de Copa do Brasil. Voltar a falar do Mundial de Atletismo, para vocês destacarem algumas outras provas que chamam a atenção, a pauta aqui do Rodrigo Borges cita o salto triplo. Cubano Pedro Paulo Pichardo, americano Christian Taylor. A prova está cercada de expectativa porque espera-se que, quem sabe, até o recorde mundial possa ser alcançado. O recorde mundial é do britânico Jonathan Edwards, de 95, 20 anos desse recorde. E aí, que outros duelos chamam a atenção nesse mundial?
Ah, esse, particularmente, é um duelo sensacional, por causa do cubano, do Pichardo. Ele é um atleta que vem colecionando resultados espetaculares nos últimos anos, especialmente esse ano. Ele se aproximou muito, até na etapa que o Borges acompanhou lá em Nova York. Ele esperava-se que ele até saltasse próximo a superior a 18,5, 18,6, alguma coisa assim. E o Pichardo, inclusive, no Pan-Americano, eu acompanhei essa prova, estava comentando pela Record News, e o recorde Pan-Americano ainda pertence ao João do Pulo, 17,89, esse recorde não foi quebrado. E todo mundo esperava assim, bom, esse cara salta 18,6, ele vai quebrar o recorde de João do Pulo. Eu estava comentando essa prova, dentro de mim eu falava... Pelo amor de Deus, não quebra o recorde do João, sacanagem, né? E no primeiro salto dele, ele já saltou 17,54, assim, falei, vixi, hoje vai, esse recorde vai pro vinagre. Mas acho que ele, porque o Pichardo é engraçado, às vezes ele desencana da prova, se ele já acha que já fez o resultado lá, que ele sabe que ele tá muito à frente dos demais, ele dá uma desencanada e, enfim, o recorde do João do Pulo permanece ainda o Pan-Americano 17,89. Mas eu vejo essa prova do salto triplo no Mundial como uma atração à parte.
E no Pan ele garantiu ouro já nos primeiros saltos, né? Ele realmente se desinteressou. Até porque o salto triplo é uma prova extremamente desgastante. E você disputa os Jogos Pan-Americanos, né? E Cuba costuma levar seus melhores atletas cerca de um mês antes do Mundial. Então, você tem que estar em alto nível durante um mês, o que nunca é muito fácil para um atleta. E só queria lembrar, nessa prova, a gente não vai ter esse ano o Ted Tangor, que também é outro destaque do salto triplo mundial francês, que está machucado, não vai disputar. No Rio, provavelmente, a gente vai ter esse trio.
Mais alguma, Rodrigo?
É até uma crítica que o Javier Sotomayor fez ao Pichardo e ao técnico dele, que ele está fazendo isso em todas as provas. Ele consegue o salto que garante a ele o ouro no segundo salto, no terceiro, e abdica da prova. E diz o Javier Sotomayor, que é até hoje o recordista do salto em altura, que é importante, se um atleta quer conquistar um recorde mundial, para a hora em que ele tiver todos os oponentes dele na mesma prova, que ele deveria insistir e continuar buscando marcas. Aqui em Nova York, na etapa da Liga Diamante, ele conseguiu, se não me engano, no segundo salto, e aqui o nível da prova era muito baixo, era ele e mais ninguém. Ele poderia fazer salto duplo que ele venceria do mesmo jeito a prova. Mas ele abdicou também, então agora a gente vai ver também se essa estratégia vai funcionar, né?
Agora, se o cara for ouro também em todo o primeiro salto, aí ele pode ir lá e falar, vocês vão ter que me engolir, né? Porque, pô...
É, mas é que aí ele também... Então ele não tem a ambição de quebrar o recorde mundial do Jonathan Edwards, né?
Claro, claro.
No primeiro ele não vai saltar 18 e 29.
Eu salto com vara masculino também, né? Com o francês, o...
Renaud Lavillenie.
É, essa é uma prova também... Ele já é recordista mundial indoor e fica sempre aquela expectativa se alguém vai quebrar o recorde do Sergei Bubka, que já dura desde quando, Adalba?
Dos anos 90.
Dos anos 90, 93, 94, coisa assim. Também tem uns 20 anos do recorde do Bubka. E esse francês é um caso à parte também, é um cara de muito potencial... Se ele estiver bem, se ele estiver saudável, é um cara que podemos esperar uma bela prova também no salto com vara masculino.
E essa... É de 94 a marca dele.
94. Essa questão das marcas é uma coisa engraçada. Nos anos 2000, eu entrevistei o Bubka, na época eu estava na Folha de São Paulo, e o Bubka me disse, pelo amor de Deus, quebrem meus recordes, não aguento mais. Não aguento mais responder a pergunta por que, que a prova caiu tanto, por que, que ninguém quebra as minhas marcas, não sei o que, quebrem meu recorde, passem, virem essa página, né? E até agora a gente não conseguiu virar, né, no mundo do atletismo.
O Bubka é dono das 13 melhores marcas de todos os tempos. Quem isso. Mandou também ele ficar quebrando o recorde de 1 em 1 centímetro?
Né? Pô, ganhava dinheiro, né? Bônus, né? Essa é a estratégia.
Que coisa, hein? Impressionante. Falar um pouco dos brasileiros. Brasil, claro que pan-americano não é exatamente a referência, mas só para a gente começar o papo, apenas uma medalha de ouro em Toronto, a pior campanha no evento em 44 anos. Qual que é a pressão que tem para cima aí de nomes como Fabiana Moura, como Thiago Braz? E o que o desempenho do Pan, já que apesar da diferença de nível técnico é uma coisa recente, ainda vale a pena trazer, o que o desempenho mostra sobre o atletismo brasileiro?
O Pan, em geral, acho que não mostra muita coisa, né? O nível técnico é muito baixo, etc. Agora, fazer uma má campanha no Pan mostra que nosso atletismo está muito mal, né? A gente está indo para o Mundial de Pequim basicamente com, não sei se o Laguna vai concordar comigo, com duas possibilidades de medalha, exclusivamente nos dois saltos com vara. No masculino com o Thiago Braz, no feminino com a Fabiana Moura. Mais nada. Para o Rio de Janeiro, essa realidade não deve mudar muito. Né? A gente não vê ninguém despontando e falta um trabalho de base mais efetivo no atletismo, colocar atletismo nas escolas. Aqui no Brasil, a gente não tem um trabalho de base aí por todo o país e tal, para tentar descobrir e forjar talentos, né? A gente está num momento bastante ruim do atletismo.
Não, o atletismo vive uma crise impressionante. Nunca se teve tanto dinheiro para investir, para preparar, e nunca tivemos uma geração tão pobre. Além da Fabiana e do Thiago, a outra chance que haveria, mas não haverá, seria no revezamento feminino 4x100. Poderia pelo menos almejar uma final. Só que a Ana Cláudia Lemos acabou se contundindo lá em Toronto, né? Eu não vejo no máximo uma semifinal para o revezamento. O que passar do salto com vara será lucro para o Brasil. Uma final ou outra, uma prova esporádica. Tal. Eu vejo mais chances nas provas de campo, por incrível que pareça, do que nas provas de pista. O atletismo brasileiro vive uma crise realmente preocupante. E isso preocupa principalmente naquele plano ousado que o COB, o Ministério do Esporte, tem do Brasil ficar no quadro top 10 do quadro de medalhas. O atletismo seria uma modalidade fundamental para ganhar medalhas, para somar e o Brasil ficar ali entre os 10. Eu vejo, em um ano, né? Estamos a menos de um ano da Olimpíada, eu não vejo um quadro mudar em curto prazo. Havia outra possibilidade, também não vai por contusão, o Mauro Vinícius, o Duda, sim, que é bicampeão mundial indoor de salto em distância. E o Duda está contundido, nem conseguiu índice, vive também uma fase complicada. O atletismo, na verdade, paga pelos mais de 25 anos de gestão de Roberto Gesta de Mello. Ele tornou a Confederação Brasileira de Atletismo um quintal da casa dele, literalmente, porque a confederação funcionava em Manaus, ele é amazonense. E eu não vejo frutos, depois de tantos anos de gestão, os resultados estão aí. É isso, a pior campanha em Pan-Americano, que tem um nível bem baixo, em 44 anos.
E COBE, Federação de Atletismo, falaram sobre isso? Teve algum meia-culpa? Ou a culpa mesmo é jogada nas costas dos atletas?
O COBE já alertou que o atletismo é um que eles estão com o radar ligado. Mas eles não têm muito o que fazer. O que eles tinham que fazer, ou o que eles deveriam ter feito, eles já fizeram. Liberaram verbas de lei PIVA, trouxeram técnicos estrangeiros para o Brasil, convênios. Aí cabe a entidade ter competência. Só que aquilo, né, a gente sempre fala, você não faz uma nação olímpica em 4 anos, em 8 anos. Isso é um trabalho a longo prazo. Em um ano que não vai fazer mesmo, né? Quer dizer, desde 2009 a gente sabe que a Olimpíada será aqui no Rio de Janeiro. O que foi feito? Agora estão construindo centros de treinamento no Nordeste. O Rio de Janeiro, que é a sede olímpica, não tem uma pista de atletismo para se treinar. O Célio de Barros virou um estacionamento do Maracanã.
Um crime, né?
O Engenhão, a pista está cimentada.
Está sendo reformada.
Você não tem. Você tem o Miésimo lá. Parece que lá no Miésimo tem uma pista, mas muito meia boca. Ou seja, se na sede olímpica você não tem uma pista para se forjar talentos, o que a gente vai fazer? Quer dizer, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Então, eu acho até que a gente precisa até pegar leve, não digo pegar leve, crítico, a gente tem que criticar, ter senso crítico, mas a realidade do Brasil, ninguém pode criar uma expectativa exagerada. O Brasil não tá indo para esse Mundial da China para ficar entre os
10.
Não, um dos vice-presidentes, eu vi uma matéria da FP hoje, ele acha que o Brasil vai ganhar de 3 a 4 medalhas.
Meu Deus.
Eu não sei de onde ele tirou as outras duas, fora a Fabiana e o Thiago Braz. Essa é a realidade. O pessoal enxerga cor-de-rosa, o mundo cor-de-rosa.
Né? E não tem jeito. Se a gente quiser pensar o Brasil como uma nação olímpica, e a gente vai ter uma grande oportunidade para isso nos Jogos do ano que vem, é absolutamente necessário a gente ter uma natação forte e um atletismo forte. Aparentemente a natação vai forte, vai ser uma das nossas melhores equipes da história, etc. O nosso atletismo está absolutamente depauperado para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Rodrigo Borges, que hoje fez um Fala Povo no Brooklyn, o que você sabe do atletismo brasileiro? E ele vai revelar agora as respostas.
Para mim, muito simbólico sobre todo esse período do Gesta de Melo é o recorde brasileiro dos 100 metros rasos ainda é do Robson Caetano. Nunca um brasileiro correu os 100 metros na casa dos 9 segundos, porque esse recorde do Robson Caetano é de 10 segundos cravados. Então, isso dá um pouco da dimensão, ou dá muito da dimensão, do estado do ferro velho que ele transformou o atletismo brasileiro. E sabe-se lá quanto tempo vai demorar para se conseguir reerguer um esporte que, como o Adalberto falou, se o Brasil quer se entender como uma nação olímpica, como uma potência olímpica, é preciso ganhar muita medalha no atletismo. Não há outra possibilidade.
E eu pensei, Leandro, que você ia imitar aquele apresentador famoso e falar, mas era bom pra caramba o Robson Caetano também, né? Corria pra caramba.
Vários recordes das provas de pista são de atletas são de muito tempo. O Joaquim Cruz, tudo bem, o Joaquim Cruz é um dos maiores atletas de todos os tempos nos 800 metros, mas o recorde ainda é dele. E nós estamos falando de um recorde que foi batido 31 anos atrás e continua na mão dele. Atletas como Hudson de Souza, atletas do começo dos anos 2000, essas marcas continuam na mão dessas pessoas, desses atletas, porque as gerações seguintes eram insignificantes.
Vamos dar um giro aqui pelas notícias que foram destaque no Esporte Final nessa semana. A primeira trata ainda, mais ou menos do que a gente vem falando, fala do Parapan. Vitória no Parapan mostra que esporte para deficientes não é inclusão, é profissão. Não é apenas inclusão, desculpa, é profissão. Rodrigo, apresenta um pouco então aí qual que é a reflexão, e também o Adalberto, o Marcelo, podem falar um pouco do Brasil no Parapan.
Porque é muito bonito você ver atletas com necessidades especiais vencendo da forma como eles vencem, como os brasileiros vencem no esporte paralímpico, sim, o Brasil é uma potência. E quase 100% desses atletas recebem financiamento de dinheiro público, mas o ponto do texto é que não é só mais inclusão social, é uma profissão. Uma boa parte desses atletas que fizeram essa campanha extraordinária no PAN, eles vivem do esporte, eles são atletas para atletas profissionais. Então não é só uma questão de inclusão, muita gente olha, entre aspas, com pena. Não, é a profissão deles, eles vivem disso. E cada vez mais a gente tem que olhar dessa forma. O Brasil ficou em primeiro lugar no Parapan com mais medalhas do que Estados Unidos e Canadá somados. Tudo bem, Estados Unidos, assim como no Pan-Americano, não leva a sua equipe principal, mas os Estados Unidos, mesmo nas Paralimpíadas, não tem resultados na Paralimpíada igual ao que tem nas Olimpíadas. Mas esse é o ponto principal, é uma profissão, não é apenas inclusão social.
E aí, pessoal, o Brasil no Parapan?
Não, tem um detalhe que vale ser destacado. A questão do para-atleta no Brasil, que é isso que o Rodrigo falou, da inclusão, que é a oportunidade, né, que o atleta aqui acaba... Ele não tem, ele às vezes não encontra oportunidade no mercado de trabalho por preconceitos, falta de chance, e vê no esporte uma forma de inclusão. O esporte paralímpico é levar tão a sério, está sendo construído lá na Rodovia dos Imigrantes, deve terminar no começo do ano que vem, no máximo, o Centro de Treinamento Paralímpico do Brasil. Eu passei lá outro dia, indo para Santos fazer uma matéria. Gente, é um negócio impressionante, é uma obra, vai ser de primeiro nível, assim, é muito grande, vai abrigar com locais para hospedar delegações, tem uma pista de atletismo de primeira qualidade, piscina olímpica, campo para futebol de 5, futebol de 7 e outras modalidades. Inclusive, ele pode ser adaptado até para atletas que não são para atletas sem deficiência. Ou seja, o esporte paralímpico, ele é levado muito a sério, e esse sim, e a gente vê um trabalho de qualidade feito pela Confederação Brasileira dos últimos anos. Então, eu acredito que no caso da Paralimpíada, o Brasil sim tem chance de ficar realmente, atingir a meta que eles falaram, de terminar entre os 5 primeiros do quadro de medalhas. O esporte paralímpico no Brasil é uma coisa que tem que ser levada... É levado a sério e tem que ser vista com muito cuidado.
Inclusive não está muito longe, né? Porque o Brasil em Londres foi sétimo, então não é uma ascensão absurda.
E a gente tem assim, esse investimento no Comitê Paralímpico Brasileiro, que vem principalmente da Lei Piva, que é uma lei de 2001, que até é pioneira aqui nas Américas de ter algum mecanismo de financiamento por esporte paralímpico, mas só isso eu acho que não explica esse grande desempenho, esse bom desempenho do Brasil, tanto em Parapan, quanto em Mundiais, quanto em Jogos Paralímpicos. Recentemente, eu vi uma entrevista do Andrew Parsons, que é o presidente do... que apesar desse nome é brasileiro, que é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que faz um trabalho muito bom, e ele colocou que o que explica não são esses mecanismos de financiamento, porque outros países, outras potências têm muito mais verba que o Brasil, inclusive que ficam atrás do Brasil no quadro de medalhas, mas que o grande segredo era o talento do atleta brasileiro. Eu achei bastante interessante essa entrevista dele, né? Que em geral a gente fala, falta dinheiro, falta infraestrutura, etc. Não, ele está explicando a grande campanha do Brasil no Parapan e a possibilidade aí do Top 5 na Paralimpíada do Rio de Janeiro, a partir do grande talento dessa geração de atletas paralímpicos do Brasil.
Inclusive está rolando o Mundial de Canoagem Paralímpica, e o Brasil, se não me engano, hoje ganhou 4 medalhas.
Já garantiu 2 vagas, se eu não me engano, para 2016, nesse Mundial.
Outro texto do Esporte Final nos últimos dias: quero ser uma influência para o crescimento do futebol americano no Brasil. Entrevista de Rodrigo Borges com Cairo Santos, primeiro e até agora único brasileiro na NFL. E aí, Rodrigo?
Foi legal falar com o Cairo, porque é um garoto de 24 anos e ele tem a oportunidade de ser o que pouca gente consegue no esporte, que é ser pioneiro em alguma coisa, né? O Cairo, ele joga pelo Kansas City Chiefs e é o primeiro e até agora o único brasileiro que disputa a Liga de Futebol Americano aqui dos Estados Unidos. E ele tem essa determinação de conseguir aumentar a popularidade no Brasil e trazer mais gente para jogar nos Estados Unidos. Então, ele tem um projeto de levar períodos de treinamento para o Brasil. E é um garoto que tentou começar no futebol e não deu. Aí começou a chutar a bola oval e aí sim funcionou, porque ele é um kicker. A função dele é entrar em campo em momentos específicos, chutar a bola e tentar fazer um field goal, que vale 3 pontos, e pode definir uma partida, às vezes um chute longo a segundos do fim e define um empate, ou a vitória do time dele, ou a derrota. Mas foi muito bem na primeira temporada, como novato, e começa em dia 13 de setembro, é o primeiro jogo dele dessa segunda temporada. O time continuou com ele e não contratou nenhum outro da posição dele. Então, é uma demonstração de confiança.
Tem umas coisas, André Amin, que não acontecem lá no país do Rodrigo Borges. Vai começar um Joinville Atlético Paranaense com um árbitro uruguaio. Acontece de tudo no futebol. É uma riqueza de características, de coisas, que me chamou a atenção aqui.
Ora, mas às vezes tem jogo da MLS com árbitro canadense.
Tá.
Tudo junto aí, né?
Coisa. Passou do México, virou esses esportes aí, Rodrigo. Aqui estamos falando de outra coisa. Tem um uruguaio apitando um jogo do Joinville Internacional, não é? Não é qualquer dia que acontece isso. A última.
Internacional que não é internacional.
Pois né? É uma zona também, a sul-americana. A última dos destaques do Esporte Final: a Liga dos Campeões começou e o torcedor sairá derrotado. Texto do colaborador Felipe Portes. Falando sobre a ida da Liga dos Campeões para a TV Esporte Interativo, campeonato que tradicionalmente era transmitido pela ESPN e que, por esse imbróglio, por essa briga entre as operadoras de televisão, da não entrada do canal a cabo criado pelo Esporte Interativo, o público, de forma geral, não assistiu, não vai assistir, pelo menos, a primeira fase nesse ano e provavelmente a fase final também, como estava acostumado, né, com rodadas até triplas na maioria dos pacotes. Enfim, a maioria das pessoas que tinha operadora de TV a cabo acompanhava o campeonato. Mais algum destaque do texto do Felipe, Rodrigo?
É curioso, né? Até hoje eu não compreendi bem. Claro que o Esporte Interativo, que é do associado ao grupo Turner agora, ofereceu um caminhão de dinheiro para a UEFA, mas a UEFA entregou um produto, seu produto nobre, nas mãos do Esporte Interativo, sem ter nenhuma garantia de que as pessoas fossem assistir. Então, é óbvio, a Liga dos Campeões vai ser escondida na próxima temporada, ou não sei se nas próximas 2 ou 3, porque
três,
eu comprei.
Três temporadas.
Né? São 3 temporadas. Só 30% dos clientes de TV por assinatura no Brasil têm acesso ao Esporte Interativo. E a solução é você assinar um plano deles para assistir pela internet. Então, eu não entendo muito a lógica da UEFA, entendo a parte do dinheiro. Agora, tirar a visibilidade do principal produto. Para mim, vai ficar claro.
A Turner comprou, né, o Esporte Interativo. A ideia da Turner, que me parece, era programar esses jogos para algum canal já que a Turner tenha no cabo e conseguir entrar aí na grade de programação aí das principais operadoras. O que eu vejo em relação a esse direito de TV indo para o Esporte Interativo, primeiro, ser tirado um público que está muito acostumado a ver na ESPN, e a ESPN, quando acabou a Liga dos Campeões, era um clima de velório lá, tem muito amigo na ESPN, era um clima de fim de mundo, né, que era o grande evento deles. E, por outro lado, no esporte interativo, eu imaginava, esperava até, que fosse mexer um pouco com o mercado de televisão no Brasil, de contratar profissionais, de aumentar a equipe, etc, etc. Eles chegaram a divulgar que vamos ter equipe em 7 cidades europeias, etc. Não vi nada disso até agora, né? Não vi nenhum grande movimento para valorizar esse grande evento que caiu nas mãos deles, né? Vejo com um certo pesar, porque a ESPN sabia lidar muito bem com esse evento.
Acho que eles vão se acertar. Assim, olhando de fora, não me parece que a Liga dos Campeões vai ficar escondida. Alguém vai ceder. Na verdade, é tudo um jogo de... O Adalberto pode falar até melhor, porque ele acompanha mais essa área de marketing, de mídia também. Mas me parece um jogo de queda de braço para ver quem cede primeiro, ou o esporte interativo, ou as operadoras. Mas eu vejo que no final alguém vai ceder e todo mundo vai acompanhar os jogos do mesmo jeito. Talvez alguém tenha uma preferência por um canal, um estilo que já estão acostumados com a ESPN, que outros não gostam tanto do esporte interativo e tem a turma ao contrário, que gosta mais desse estilo meio povão, meio mais popular do esporte interativo e olha o estilo da ESPN meio assim, meio arrogante, enfim. No final vai dar tudo certo, a gente vai ver o Messi fazendo golaço, o Cristiano Ronaldo indo atrás e a vida que segue.
É uma pressão natural do consumidor, né? O consumidor, seja o cara que tem Net, Sky e outras operadoras, o cara quer continuar acompanhando o evento que ele gosta tanto, né? Então vai haver essa pressão para cima das operadoras, de alguma forma eles vão acabar cedendo para esse canal tá ali no pacote inicial ali da TV a cabo, eu acredito. Agora, não sei se eles vão conseguir tratar o produto tão bem quanto a ESPN tratou durante tanto tempo.
Tudo começou com o maldito do envelope fechado, né? Você tem uma parceria de 2 décadas com uma equipe de TV, já começa errado, não é... Ninguém está com falta de dinheiro ali na UEFA, sabe? Negocia melhor os direitos. Eu tenho um produto que é o campeonato que as pessoas mais se interessam no mundo. Eu não vou vender para você se você não me der a garantia de que vai passar. E aí começa com envelope fechado, ganhou uma empresa que não sabe onde pôr o jogo, não tem onde pôr o jogo. Ou tem onde pôr, mas as pessoas não têm como acessar, enfim. Acho que o que começa errado costuma terminar errado.
Leandro, o Adalberto até pode confirmar se é assim, mas diferentemente de uma concorrência pública, que aí abriu o envelope e aquilo, como se trata de uma entidade privada, a UEFA eventualmente poderia não optar pela proposta mais vantajosa financeiramente, eu acho. Anos atrás a gente teve um exemplo parecido com a Fórmula 1, que até onde circulou essa notícia, que a Record teria oferecido uma proposta melhor que a da Globo para tentar pegar os direitos de transmissão, e a empresa do Bernie Eccleston, que tem os direitos comerciais, optou por continuar na Globo pelo fato de ser a emissora número 1 em audiência, pelo relacionamento de décadas que já tinha. Não sei se a história é exatamente essa, mas acho que por ser uma entidade que não é pública, não precisa ser ali quem pagou mais leva.
Eu também acho que não tinha que ser. Um caso de parceria de tantos anos, cara. Tinha que ser melhor negociado isso daí. O que não podia ser de forma nenhuma é um campeonato desse porte não tá em quase nenhuma casa. Aqui no Brasil não tá.
Vocês lembram como é que foi na Libertadores? Quando a Fox comprou a Libertadores, não tinha Fox em operadora nenhuma. A Libertadores começou, eles passavam no FX.
Pois é. Sim.
Aí a pressão foi tanta que acabou abrindo um canal lá para eles. A Fox também cedeu para Sport TV. Sport TV passou um jogo do brasileiro em VT para eles. Compartilharam a Copa do Mundo. Quer dizer, eu vejo a mesma situação agora para a Liga dos Campeões. Só é questão de tempo. Só um detalhe aqui, ó. O nosso Bruno Winkler está ouvindo.
Ele mesmo.
Está ouvindo o podcast lá na redação do IG. Ele e o outro companheiro antigo companheiro meu, Bruno Martinoli. Estou mandando um abraço e me pedindo um palpite para o jogo do São Paulo. São Paulo e Ceará pela Copa do Brasil. Meus amigos, com muita sorte, o São Paulo ganha de 2-1. E olhe lá, eu tô achando até que pode pintar uma zebrinha aí. Mas vamos lá, São Paulo 2, Ceará 1.
E segundo... Vozão tá quase caindo na Série B, né? Detalhe, né?
Não, mas São Paulo tudo é possível.
Mas um golzinho toma, né? O Osório não tá muito afim de arrumar a defesa.
Não, e o Rogério joga pra frente. O Rogério não joga, vai jogar um goleiro que tem menos horas de voo do que urubu, né? Então,
já viu? Eu sabia que essa corneta ia tocar.
Sempre toca. Rodrigo Borges, despedidas, enfim, o ritual de final de programa...
O nosso ouvinte sabe que já... O nosso ouvinte, eu imagino, que já assinou a newsletter,
se mas... no 57 ele não assinou, eu desisto também, viu?
Eu desisto, mas lá do lado direito, assine a newsletter, pode ser diária, pode ser semanal. E assine o feed deste podcast no iTunes, que ele é recomendado, inclusive, pela Apple. Hã? Hã? Ele é recomendado.
Tá fácil.
Esteve... No terceiro lugar, entre os mais baixados da categoria esporte, então é de graça, é só ir lá, você tem um iPhone, um iPad, assine e toda semana ele aparece no seu dispositivo. Embora o Leandro Yamin, ele me disse hoje que ele duvida de tudo isso, duvida de Apple, duvida de Google, duvida de tudo, mas aparece.
Você duvida de tudo isso?
Eu não acredito 100%. Eu acho que sempre tem alguma coisa que... Não é possível que eu digitar um negócio no Google e ele fala quantas pessoas entraram no tal site em 2012. Acho impossível, mas enfim.
Não confio tanto assim.
Mas enfim, o Rodrigo falou uma coisa interessante que eu lembrei. Agora mas eu falo na hora do meu tchau.
Então tchau.
tchau, Paulo Júnior. Foi um grande prazer estar aqui mais uma vez. Semana que vem estou de volta.
E o que ele falou?
Ah, não. Era palhaçada. Deixa eu falar.
Rodrigo Borges, valeu.
Valeu, Paulo. Valeu. Obrigado pro Laguna. Obrigado pro Adalberto. O popular Adalba, e valeu pro Leandro e a mim, mas o Leandro e a mim, né, tá sempre aí, você também, então, obrigado
vaca,
pros
né?
convidados, né.
Pois é, Marcelo Laguna, um prazer, mais uma vez.
Obrigado, Paulo, Leandro, Rodrigo, é sempre um prazer, bate-papo gostoso, divertido, valeu.
Valeu, Adalberto, e volte nas próximas, quando o Rodrigo Borges preferir, que é ele que manda, né? Não à toa ele está nos Estados Unidos, e para cada Rodrigo Borges tem muitos soldados, né, trabalhando aqui em São Paulo.
Manda de tudo por lá nos Estados Unidos. Eu que sou novato aqui, é um grande prazer reencontrar esses colegas antigos de redação, né? Particularmente o Laguna e o Rodrigo, a gente trabalhou junto... Há muito tempo atrás, acho que foi até no século passado, né?
Pior que foi, viu?
Foi no século passado,
que comentário dispensável.
mas pertinente.
Valeu, um abraço.
Eu lembrei de outra coisa, então eu vou falar.
Fala.
Eu vou falar, que o Rodrigo falou que o iTunes... Você já, o nosso ouvinte já sabe como fazer. Lembrei que tem um jornalista, o Mauro Betti, né? A caixa postal dele... É a seguinte, você já sabe o que fazer.
Pois é,
eu
né?
não falo o nome dele, não falo, e eu acho, porra, tá certo, a gente já sabe o que fazer.
Mas a gente falou disso esses dias, eu sempre abro o programa falando esporte fino no ar, mas se o cara clicou, só pode ser o esporte fino no ar, né?
Pois é, e outra coisa, eu falo sempre aqui, né, um show do Lenine que eu fui certa vez, ele entrou no palco já tocando violão e não deu oi. Aí na nona música ele falou, essa é a turnê não sei das quantas. Mas vocês já sabem disso. Pô, é muita presunção, né? Nem sempre a gente sabe, né? Eu tava lá de gaiato. Até hoje não sei o nome, né?
A nota pro show do Lenine.
3,5.
3,5.
O bis foi bom, tocou paciência, as meninas choraram. Foi legal.
Que coisa.
Agora, sobre essa coisa de você já sabe o que fazer, outro dia eu sofri bullying na redação lá da máquina, porque eu sou um dos pouquíssimos caras que ainda deixa recado em celular. Então
isso é raro,
é uma questão, né? Acho que caiu em desuso, né? Mas não perdi esse hábito.
Eu não ouço, eu nunca ouvi. Eu sempre acho que é alguém que esqueceu ligar.
O Rodrigo Borges nos Estados Unidos já deve estar habituado a essa coisa que tem nos filmes, né? O cara chega nos Estados Unidos, em casa liga a secretária eletrônica e fica fazendo outra coisa. Né? E as pessoas pois conversando.
É. É uma pena que os Jetsons erraram, né? Senão o Rodrigo Borges ia ter um Skype na porta da casa dele, né?
E um carro voador.
Já vai falando com o tio, a tia, logo enquanto faz os ovos mexidos. Programa Esporte Fino toda quinta-feira às 8h30 e você ouve em podcast para todo sempre ou para até quando durar A nuvem, você acredita, Leandro Amin? Um dia vão sumir esses programas.
Eu não entendo, não faço ideia do que seja a nuvem.
Mas eles estão lá.
Vamos de Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen. Que coisa, seleção musical de Rodrigo Borges, sempre temática, Born to Run, já que o programa foi sobre atletismo. O programa Esporte Fino volta na quinta-feira que vem, às 20h30. Até lá, um abraço.